Oi, esse episódio é a estreia de uma nova parceria por aqui, entre a Rádio Escafandro e a agência Lupa. A Lupa nasceu em 2015 como a primeira agência de checagem do Brasil, mas hoje virou uma organização mais ampla voltada ao combate à desinformação. Parte disso é produzir reportagens sobre o assunto. O episódio de hoje é todo construído a partir de uma dessas reportagens. Então, quando terminar de escutar a nossa história, vai lá no site da Lupa conferir os textos que eles também produziram sobre o assunto.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
A investigação que deu origem ao episódio de hoje começou há alguns anos, nos idos de 2023, quando a repórter da Lupa, Gabriela Soares, ficou encafifada com o tanto de propagandas de um mesmo produto que ela recebia.
Todo dia chegava pra gente propaganda falsa, remédio prometendo a cura da diabetes.
Junto com as ofertas, vinha uma narrativa.
Estão mentindo para você. É a indústria farmacêutica que está querendo te convencer a consumir insulina, a gastar, mas na verdade existe uma cura para o diabetes. E eles apresentavam essa cura, que era falsa, né? Num volume absurdo.
E esse golpe específico tem mais uma camada de perversidade. Porque quem cai nele compra o produto e a narrativa, e recebe o produto, e vai tomar o produto. E o golpe só vai ficar claro quando a falta de insulina se manifestar, o que pode ser bem perigoso. Bem perigoso, tipo mortal.
Só que isso acontece ainda, infelizmente, muito, muito, muito. A gente todo dia, se você abre o Facebook, tem 110 anúncios prometendo a cura do diabetes. E aí usam matérias falsas, deepfake do Drauzio Varella.
Sério?
Bom, como vocês perceberam, acabou o segredo. As atrizes da Globo estão revelando o suplemento milagroso que passei.
O Drauzio é a pessoa que vende o maior número de curas para todos os tipos de problema de saúde que existe, não o Drauzio, né? Deepfake do Drauzio.
A conversa com a Gabriela Soares, em que ela me explicou o passo a passo da investigação dela, contou com mais uma pessoa, a Luciana Correia, que é editora-chefe da Lupa e acompanhou de perto o trabalho da Gabi.
Vende para diabetes, problema de visão, impotência sexual.
Sem contraindicação e aprovado pela Anvisa. Só basta
O próprio
tomar.
Drauzio Varella já gravou vídeos para desmentir os clones digitais dele.
Olha, é um inferno. São falsários. É gente que não presta.
Mas a coisa
Quando
continua
falam
girando.
bandidos que usam a imagem dos outros para tentar enganar as pessoas.
Tem atores que são contratados para dar depoimentos, falaram, eu usei este produto e deu certo para mim. Tem atores que são contratados para se passarem por médicos para vender esses produtos.
E aí, a Gabriela Soares começou a produzir reportagens sobre esses esquemas criminosos. Com uma pegada que tinha a ver com o DNA da Lupa, de checagem de fatos e combate à desinformação.
Pegava aquele conteúdo e desmentia o que estava sendo dito ali. A minha preocupação ali não era apontar quem estava fazendo, era desmentir essa narrativa mentirosa.
Mas aí, a Gabi começou a compilar os links desses golpes. E o material só aumentava. Porque ela seguia procurando por golpes do tipo, e porque pessoas que acompanhavam o trabalho da Lupa liam as reportagens e mandavam mais material.
Como estava chegando um monte, eu comecei a juntar esses links.
E ela começou a planilhar esse material.
E fui fazendo, tabulando para ver.
E aí começou a perceber que aquilo ia além.
Pô, são todos iguais.
Começou a perceber um padrão. E se tinha um padrão em todos aqueles golpes espalhados pelos confins da internet, tinha alguém criando esse padrão.
Deve ter alguém por trás, não é possível.
No começo da investigação, a Gabriela encontrou alguns becos sem saída, que ela estava buscando pelas propagandas a partir dos nomes dos suplementos. Mas aí,
Eu coloquei como vender como afiliado. E aí abriu um universo de pessoas ensinando você a lucrar como afiliado e que, na verdade, você está lucrando fazendo gente de idiota, vendendo suplemento como se fosse medicamento.
quando percebeu que o esquema não era só a venda, mas sim todo um sistema de ensino, ela mudou o foco da investigação. Ela começou a procurar por empresas que pudessem estar por trás desse esquema.
Nas propagandas enganosas, dificilmente você vai encontrar o nome dessa empresa. Aí eu comecei a procurar pelo e-mail de saque, aparecia tipo, arroba, tipo, capsul.com. Aí eu, acho que é a Capsul.
E aí?
Pra mim foi muito chocante que eu abri o YouTube de uma delas, que era a Capsul, e simplesmente tava lá os vídeos dele ensinando, aberto, pra todo mundo ver. Ensinando a fazer site falso, ensinando a fazer propaganda falsa, colocando o link dele de afiliado, e aí eu entrei nos links para as pessoas se cadastrarem para ser afiliados deles. Aí eu fui entrando nesses grupos, tinham grupos no Telegram, onde ele passava todo esse material.
A Gabi Soares me contou que nesse primeiro levantamento, só sobre golpes relacionados aos suplementos de saúde e partindo do CNPJ das empresas, ela achou 3 empresários.
São donos de empresas de suplemento alimentar que eles dão cursos para revendedores, e aí são centenas de milhares de revendedores, onde eles replicam práticas de venda criminosa, que são essas práticas enganosas. Então, não era à toa que a gente estava recebendo aquele tanto de verificação, aquele tanto de conteúdo falso. É porque havia uma rede de criadores, eles eram as pessoas que produzem os produtos, ensinam os seus revendedores a praticarem propaganda enganosa, então a criar deepfake, a fazer o site falso do G1, por exemplo, que o G1 também é uma grande vítima, para revender esse produto que era deles.
É tipo um Herbalife maligno, assim, é isso?
Exatamente.
Diante disso, a Gabi seguiu pela trilha de migalhas pixeladas que os golpistas tinham deixado por todos os cantos do mundo digital.
Daí eu fui entrando nesses grupos, tinham grupos no Telegram, onde ele passava todo esse material, e aí, a partir dele eu fui encontrando outras pessoas que faziam a mesma coisa. A maioria deles são influenciadores digitais que vendem aquele estilo de vida de, olha, fique rico a partir do empreendedorismo, e na verdade não, ele tá fazendo gente de otário na internet. Tendo esse estalo de tipo, pô, tem gente que é cara de pau para ensinar isso abertamente, dando com CNPJ e tudo mais, deve ter outras pessoas ensinando a fazer outras coisas erradas na internet.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 148 de Escafandro, em parceria com a agência Lupa, já começou. Nele, a gente vai falar sobre as escolas secretas dos infinitos golpes, mutretas e cambalachos que estão sempre ali, a um clique de distância de tungar a sua carteira. Antes, eu quero agradecer às pessoas luminosas que apoiam o nosso projeto financeiramente por meio do financiamento coletivo que mantém o Escafandro no ar há mais de 6 anos. Pessoas como a Jéssica Karen Ye, a Lorice Scalise, o Daniel Mota Pessoa e o Adelino Silva. Se você está nesse grupo, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. E aí, depois de planilhar tudo e dar um passinho atrás, a Gabriela Soares percebeu que aquilo não era um sistema orgânico de malandros copiando malandros. Tinha malandros ensinando outros malandros, como me explicou a Luciana Correia.
Criminosos oferecendo seus serviços de, vamos dizer assim, mentoria para quem quer aprender a praticar crime.
E ela foi percebendo que, sabendo procurar, essas escolas de golpe estavam à distância de um clique para quem quisesse acessar.
Não é coisa profunda, escondida. É nas redes onde todo mundo navega diariamente.
Imagino que tenha havido algum momento que houve meio que uma expansão para esse lado que não é exatamente checagem de jornalismo, certo? Checagem de golpes. Como é que vocês entraram nessa seara?
Não é necessariamente jornalismo, mas os golpes, eles se escondem em posts falsos, né? Em conteúdos falsos.
E assim, a gente chega a mais uma camada. Uma camada que talvez seja a mais perversa desse sistema todo. Pelo menos se a gente levar em consideração o tanto de dinheiro que cada degrauzinho dessa pirâmide golpista embolsa. Afinal, entre as pessoas que se beneficiam desses sistemas criminosos estão alguns dos humanos mais ricos que já caminharam sobre o nosso cansado planetinha.
Hoje em dia, boa parte dos conteúdos que a gente recebe é justamente aquilo que foi patrocinado em anúncios na Meta.
A Meta, no caso, é a dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. Esse processo todo, que eu estou narrando aqui em alguns minutos, aconteceu ao longo de anos. A Gabi Soares ia tocando a investigação em paralelo com as outras atividades da Lupa, dando pequenos passos, tendo ideias, descobrindo novos caminhos. Um deles foi começar a pesquisar por hashtags, que servem meio como um indexador digital de assuntos. Uma das que mais deu resultado foi a hashtag Raul, gíria paulistana para estelionatário.
Aí eu fui procurar pelo termo Raul no TikTok. Tem o Raul açucarado, enfim. Você nunca... Eu convido a procurar Raul açucarado, tá?
Enfim. Ela começou pelo TikTok porque o sistema de buscas de lá é mais eficiente do que de outras redes. E aí?
Fui achando vídeos, mas eram vídeos assim, mais meme.
Mas ela seguiu adiante, adicionando gírias novas que ela aprendia pelo caminho.
Fui localizando outras hashtags, que eram outros termos que aí eu já não conhecia.
Até acertar outro submarino. Um termo onipresente. Na verdade, algumas variações de um mesmo termo. Uma palavra. Ou um número. 7.
No mesmo post tinha a hashtag Raul, hashtag 7, aí tinha marcado 7, 7, 7, às vezes tem 7 três vezes, aí eu não entendi qual que é a lógica, mas... Enfim, o número 7 se repetia. Tropa do 7.
E de novo, a coisa soou confusa e desconexa no começo.
Inicialmente, essa procura pra mim foi super assim, não tô entendendo nada. Era meme, às vezes era... Tipo, uma foto com um cara com um monte de dinheiro, falar, entrei pro set e descobriu que era bom. Era isso, assim. Não...
Mas logo veio outro estalo.
É do 171, do artigo penal.
Ah.
Então faz essa referência.
Investigações como essa da Gabriela Soares costumam ter fases diversas. Às vezes a coisa fica ali meio adormecida, às vezes uma nova abordagem ou um novo insight, uma nova fonte, levam a uma série de descobertas em cascata. Mas, nesse caso específico, a nossa repórter contou com um aliado improvável.
Tem um aspecto que eu acho que até deixa essa pauta mais relevante, é que o algoritmo começou a me entregar esses vídeos.
Que beleza de ironia, né? Os algoritmos das redes, que no fim eram um dos alvos da investigação, começaram a alimentar a Gabriela com dados que, no fim, iam ajudar a investigação a avançar.
Porque a partir da minha busca, o algoritmo entendeu que eu tinha interesse nesses assuntos.
E aí, com cada notícia de golpe que ela topava, ela aprendia termos novos.
São vários termos, tem tipo CC, que é de cartão clonado, CONSO, que é de quando a conta, quando você tem acesso à conta bancária. E aí eu fui refinando as minhas buscas.
E a partir dos termos de cada golpe, ela ia em busca da escola para esses golpes e quase sempre achava algum buziles. Em geral, era um vídeo chamando para um grupo de algum aplicativo de mensagem onde o curso em questão era comercializado.
E você entrou nesses grupos, Gabriela? Como é que foi a sua interação com esse pessoal? Até onde você foi? Você chegou a comprar um cartão clonado? Fez alguma compra na Shopee com algum cartão que não é seu?
Não, não fiz. Não cheguei nessa ponta. Olha, tentador. Mentira. Mas nunca... Não cheguei. Mas eu entrei nesses grupos. Eu entrei principalmente nos canais de Discord. Entrei no Telegram. E lá que acontece a venda propriamente, né?
Existe algum tipo de desconfiança? Ou qualquer um entra, assim? Tipo, o pessoal deixa uma jornalista entrar. Se você fosse da polícia, você também poderia ter entrado, por exemplo.
Ah, eu não entro com o meu nome, né? Eu não entro... O meu fake entra... Mas não tem nenhum questionamento, ninguém nunca... Teve um que eu tive que mandar mensagem, assim, para pedir aprovação, mas foi aprovada super tranquilo. É uma coisa, qualquer um entra.
Antes de continuar com a nossa história, eu preciso te lembrar que o Escafandro é orgulhosamente mantido por uma parte dos ouvintes que apoiam financeiramente o podcast. Então, se você quiser ver o projeto crescer e se multiplicar, se quiser ver nossa equipe passar de 2 para 20 pessoas, se quiser que a gente te entregue o podcast dos sonhos, vem se juntar a esse grupo de pessoas luminosas. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Não quer apoiar pelo Catarse? Sem problema. Você pode apoiar pelo PayPal, pelo Orelo ou por Pix recorrente. Esses caminhos todos estão no nosso site radioescafandro.com, na aba Apoie. Ali você também encontra detalhes sobre as vantagens de ser nosso apoiador. Você consegue escutar os episódios um dia antes, consegue ouvir algumas entrevistas completas, pode ter o nome citado por aqui e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito a uma caneca customizada ou a um livro com dedicatória. Agora, bora voltar para a nossa história. Essas incursões no Telegram e no Discord foram um passo essencial para a investigação da Gabriela. Porque só quando ela entrou ali, ela percebeu como as coisas realmente funcionavam. E percebeu que os vídeos no TikTok, no Instagram e no YouTube eram só a camada superficial daquele esquema.
Uma introdução a esses conteúdos. Você vai entender mais ou menos o que são esses termos, vai entender muito por cima como você pratica os seus esquemas. Tal.
O recheio, a parte realmente suculenta, estava nos aplicativos de mensagem.
Mas é no Discord, é no Telegram, no WhatsApp, que de fato você vai ter vídeos maiores onde as pessoas vão te explicar. Esses moderadores, eles falam, me manda mensagem, se tiver alguma dúvida. Na mensageria é onde eu acho que eles, até por uma questão de ser um ambiente fechado, onde eles têm mais liberdade de detalhar melhor os esquemas, onde você consegue até obter mais informações sobre os crimes.
Mensageria, você diz, é a troca de mensagens ali naquele canal, é isso?
Os aplicativos de mensagem, né? O WhatsApp, o Telegram e o Discord.
E ali, a coisa vai bem além da solução de dúvidas.
É lá que você vai conseguir comprar os cartões clonados ou comprar os cursos pagos. É um monte. É método XXX das contas. Tem 1 milhão de métodos e aí eles vendem esses métodos separadamente.
E quanto custa um curso desses? São caros? Tem de todo preço? Como é que...
Olha, os cursos não são muito caros, não. Eu achei de 70, 200 reais.
Quando eu ouvi pela primeira vez sobre esse esquema que a Lupa desvelou, eu tive a impressão de que ele era feito em camadas para esconder o que estava acontecendo ali. Só os iniciados, os que sabiam o que era Raul ou o Mercado do Sete, conseguiam acessar esse mundo secreto. E essa é uma possibilidade. Mas é possível também que essa seja só uma estratégia do bom e já um pouco velho marketing digital.
Basicamente, o que os criminosos estão fazendo é utilizar estratégias de funil de conversão e do que a gente chama de inbound marketing para vender seus próprios produtos, mesmo que esses produtos sejam ilegais.
Essa é a Fernanda Vicentini, professora de conteúdo e redes sociais do curso de pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM.
Eles primeiro atraem os interessados com alguma oferta de conteúdo gratuito, seja, por exemplo, um curso, ou seja, por exemplo, um compilado de dicas. Posteriormente, eles pedem para as pessoas entrar em determinadas comunidades, que aí podem ser no Telegram, no Discord ou no próprio WhatsApp. E, por fim, depois de trabalhar conversas e conteúdos nessas comunidades, eles vão tentar vender para essas pessoas, então, que demonstraram interesse em aprender mais sobre essas práticas ilegais, os produtos como, por exemplo, cartões clonados, dinheiro falso, dados pessoais, né, que posteriormente essas pessoas vão utilizar para empreender aí suas práticas ilícitas.
Marketing, bebê. E aí, se a estratégia de marketing se repete em produtos diversos, os produtos em si também seguem um padrão. Tem, por exemplo, o curso que ensina o golpe do site falso de governo.
Foi liberado hoje o novo benefício do Resgata Brasil e você já pode sacar.
Da oportunidade única.
Parabéns, você foi escolhido para ganhar um presente do Mercado Livre.
Das datas publicitárias.
Para celebrar o Novembro Azul, ele está sendo vendido por apenas R$100 e 100% do lucro das vendas desse tempo.
Dia das Mães, Páscoa, Black Friday, tudo vira motivo, né? Gente vendendo Bieber Reborn virou golpe para roubar dados ou para faz um Pix, enfim. É infinita a criatividade dos golpistas.
Essa criatividade ainda seguindo as melhores práticas do marketing digital, é devidamente adaptada para a plataforma onde o curso em questão está sendo vendido. A Gabriela deu exemplo do TikTok, que foi a porta de entrada para a apuração dela.
No TikTok, por exemplo, são geralmente vídeos mais curtos, até pelo perfil. Esses vídeos são sempre assim, aprenda os principais termos. Você é novo no SET. Quais são os primeiros passos no SET? Como é que você usa o seu cartão clonado?
E a estética TikToker tá toda lá.
Primeiro, é um pessoal jovem. Você vê, assim, um moleque adolescente, aquele garoto não tem 18 anos. Tem um vídeo, assim, que eu vi recentemente. Ele deita numa cama cheia de nota de 50. Aí tá uma música de fundo, um funk tocando. E na tela tá escrito assim, o meu sonho é que a Polícia Federal bata na minha porta porque eu lavei 30 bilhões de reais.
Cursos que ensinam a lavar dinheiro, aliás, estão entre os mais oferecidos. Mas tem para todo tipo de cliente, com todo tipo de incentivo.
Bom, já vou adiantar você aqui no começo do vídeo que não é muito simples e nem é muito rápido de você estar fazendo essa artimanha de clonagem. Primeiramente, você precisa saber que existem aí diversos métodos, diversas formas de você estar conseguindo isso. E hoje,
para o golpe do cartão clonado, por exemplo, eles não só ensinam a pescar.
O objetivo de uma tela fake é criar um ambiente que estimule a noção de confiança no usuário. Ele precisa se sentir confiante para colocar o cartão dele ali, para colocar os dados dele.
Como vendem a vara e o kit de iscas.
O que é mais comum, principalmente quem está começando no SET, né, é você comprar cartão clonado ou comprar consul, que é assim que eles chamam, é quando você tem o painel completo daquela pessoa. Então você não tem só o cartão dela, você tem os dados dela também para usar esse cartão.
Chama consul?
Consul.
Tipo de funcionário da embaixada, não da geladeira.
Não, de consultável.
Ah, de consultável, entendi. Caramba,
é de
cara.
Consultável. Não, tem um monte de gírias.
E aí, você, meu ouvinte de mente criminosa, pode estar se perguntando. Tá, mas eu clono o cartão de um aposentadozinho analógico ou de uma dezena de aposentadozinhos analógicos e vou fazer o que com esses cartões? Pix para minha conta? Não parece uma operação criminalmente sustentável no médio prazo. Mas as escolas de golpe têm a solução. Por uma quantia módica, você pode, por exemplo, contratar um serviço de laranjas sob demanda e perfeito para o tamanho do seu golpe.
E aí tem, eu preciso de um Lara, eu posso ser Lara, conta Lara aqui.
Como é que funciona isso?
Então, laranja é um grande gap deste mercado. Tem um zilhão de tutoriais, um zilhão de PDFs falando como é que você faz para limpar o seu dinheiro, né, para você conseguir, né, não ser pego pela Receita Federal. E aí, uma dessas táticas é assim, eu me ofereço para ser uma laranja, ideal que eu tenha uma conta já movimentada, e aí você deposita para mim o valor que você quer, eu te devolvo e fico com 30%. Esse é o mais comum, assim, pega um percentual para você usar a minha conta de laranja. Ou tem um pessoal que também cobra uma taxa. Tem um grupo no Telegram que ele vende serviço de laranja. Aí o que que ele faz? Você vai pagar uma taxa para eles, e aí eles vão pegar dados de pessoas aposentadas ou mortas, não sei de onde vêm esses dados, e eles vão criar uma conta no PagSeguro para essas pessoas, e aí a partir da conta dessa pessoa, que é uma laranja que não sabe que é laranja, vou te depositar o dinheiro.
Aqui é importante dizer que muitos desses laranjas também estão caindo em um golpe.
Se o laranja, ele fornece as informações sabendo que o criminoso vai utilizá-la para movimentação ilícita, ele pode responder pelo próprio crime que o indivíduo comete em coautoria.
Esse é o advogado, especialista em cybercrimes e professor de Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Augusto Filizola Durso.
No caso da utilização indevida de documentação, então aí a pessoa que é vítima não tem responsabilidade nenhuma, né, porque alguém clonou o seu documento, falsificou o seu documento, e quem coloca aquelas informações para se passar pelo titular daquele documento pode responder, além do estelionato, por falsificação de documento público.
A coisa é complexa e elaborada. É tipo uma laranja com genes de cebola, em várias camadas. Mas a Gabi Soares me explicou o passo a passo.
Você me vendeu os dados bancários de alguém. Tenho acesso à conta da pessoa, eu consigo movimentar o dinheiro, consigo tipo, fazer um Pix em nome de uma pessoa que não sou eu, certo? Só que se eu fizesse Pix para minha conta, eu estou assinando um recibo de culpa ali. Então eu vou contratar um laranja que vai ter as contas deles e aí eu vou fazer os PIX para essas outras contas, provavelmente mais de uma conta, provavelmente valores baixos, para que isso seja mais difícil de rastrear. E entende direito, é isso?
É exatamente isso.
Nesse momento, você, meu ouvinte legalista, talvez esteja ressabiada. Talvez você esteja se perguntando se falar sobre as escolas de golpes, se explicar o passo a passo dos golpes, não é uma forma de incentivar golpistas. Pois a gente se fez essa pergunta, assim como o pessoal da Lupa se fez essa pergunta.
A gente estava tendo esse debate hoje, mais cedo. Justamente, até que ponto a gente pode contar as coisas, porque, querendo ou não, a gente está reproduzindo o que eles estão falando. Essa é uma pauta que, enfim, a gente está quebrando um pouco a cabeça até para escrever, porque tem muita coisa da apuração que não vai dar para expor para justamente não estar distribuindo esse conteúdo.
Eu não sei, eu estou pensando aqui enquanto você fala, já tinha pensado um pouco sobre isso, mas eu tendo a achar que o nosso público não é, a gente não está falando para o estelionatário, a gente está falando para o público geral que vai se proteger desse estelionatário, a gente está falando para as autoridades saberem que esses golpes existem e tomarem uma atitude, certo? Mas eu acho que, assim como você encontrou, o cara que quer encontrar, ele encontra, entendeu? Então eu não acho que dá para apontar para o repórter e falar, ah, vocês estão ensinando a fazer. Não, a gente não está ensinando a fazer, certo? Quem está ensinando a fazer são esses caras, e é óbvio que o cara que tiver mal intencionado, ele vai achar o caminho para fazer, certo? Se tem gente ensinando.
Sim, a gente está denunciando...
Uhum.
Que tem gente ensinando como fazer, né? E tá dizendo, olha, eles estão ensinando a fazer isso, 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 isso tá lá, assim, né? E aí qualquer pessoa pode buscar, se conseguir, inclusive a polícia.
Os golpistas sabem disso. Sabem que estão se expondo. Tanto que os vídeos deles quase sempre começam com alguém dizendo que não tá cometendo nenhum crime.
Antes dos 15 segundos de vídeo, vamos dar aquele aviso de sempre que esse vídeo não tem como intenção a prejudicar terceiros e nem incentivar cybercrime, mas sim repassar conhecimento. E conhecimento não é crime. Bom, vamos lá. Nesse vídeo vamos falar sobre como entrar pro CET em 2025.
O que vamos combinar é o que todo mundo fala quando é pego cometendo um crime. Querida, não é nada disso do que você está pensando. Pois é. É sim.
Sim, a venda de cursos, mentorias ou videoaulas ensinando práticas criminosas são enquadradas como crime no Brasil, com base em dispositivos do Código Penal.
Esse é o Alessandro Hirata, professor de Direito da USP.
Como, por exemplo, o artigo 288 de Associação Criminosa, o artigo 286 de Apologia ao Crime ou ao Criminoso e, especificamente, a chamada Lei Carolina Dieckmann, que é a Lei 12.737, 2012, que trata dos crimes cibernéticos.
Claro que definir que um crime está acontecendo é uma coisa, coibir esse crime é outra bem diferente.
O que a gente precisa lembrar é a dificuldade técnica de se atingir aqueles que praticam isso e a velocidade com que eles agem.
Certo. Dito isso, bora voltar para uma das artimanhas mais ensinadas nas escolas digitais de golpe, que tem a ver com o maior desafio dos golpistas, que é esconder a origem do dinheiro surrupiado.
Outra prática que eles usam muito é o Roblox.
O Roblox, você talvez saiba, é uma plataforma de jogos em que o usuário pode criar o próprio universo. A plataforma cobra para liberar alguns recursos. Só que o sistema de pagamento é feito por uma moeda fictícia do jogo, mas que precisa ser adquirida pelo usuário mediante o pagamento em moedas bem reais. Ou seja, prato cheio para esconder dinheiro de fonte ilícita.
Esse cara, ele tem os dados bancários, aí ele vai lá, ele compra esses gift cards por R$50, por exemplo, e aí ele revende para você a R$40. Entendeu? Uhum. E aí ele conseguiu limpar o dinheiro dele, porque ele pega o cartão clonado, passa no Roblox, então não tá atrelado a uma conta dele, aí você vai lá, paga ele, então, de novo, não vai atrelar a ele aquele roubo de dados. Uhum. E ele consegue tirar o dele, entendeu? Teve um vídeo, até que um desses professores, entre aspas, fala assim, um esquema que vocês me procuram muito pedindo pra comprar gift card do Roblox. Então, abriu um produto pra vocês.
Roblox é o que eu vi que tava mais em alta na minha loja. Então, foi por isso que eu trouxe para Roblox. Mas se vocês tiverem outros jogos aí, pode falar. Pensando em vocês, eu criei esse site, essa loja.
Eles chamam isso de virada de saldo, que é quando você transforma aquele crédito em dinheiro.
Se você é iniciante, tá? Virada de saldo é nada mais, nada menos do que você transformar o dinheiro da InfoCC ou de uma consultável em saldo, em forma de Pix, para que você possa usar. Lembrando que a gente tem que fazer isso sempre de forma segura.
E aqui, de novo, vale ressaltar que essas informações são públicas. Estão nas redes. Tanto que todas as informações que você está ouvindo aqui foram colhidas sem que a Lupa precisasse pagar um real para algum professor de golpe.
Não cheguei a pagar nenhum dos cursos.
Por uma questão ética?
Cara, foi uma questão ética e foi até onde eu consegui apurar, eu não senti necessidade, porque o que tem muito no curso é, tipo, método avançado, lavagem de dinheiro, iFood 2025. Para mim, enquanto jornalista, importa saber, bom, eles lavam dinheiro a partir do iFood, eu localizei tal técnica, mas eles vendem curso ensinando outras.
Como que se faz para lavar dinheiro pelo iFood?
Cara, então...
Você pode montar, se você quiser. O jornalismo tá em crise, assim, com você não vai ter problema, né? Porque, assim, você vai morar nas Ilhas Caimã e vai ser... Eu vou andar no seu iate, Gabriela.
Cara, é uma tentação. Mas eu... Do iFood. Eu vou criar uma loja falsa do iFood, e aí eu mesma, com meus cartões clonados, vou comprar na minha loja falsa, e o iFood vai pegar a porcentagem dele e vai me dar um tanto de dinheiro. Ali eu consegui fazer a minha virada de saldo, né?
Você compra na sua própria loja no iFood, você não precisa ter cozinha, não precisa ter... Porque restaurante é um lugar que se lava muito dinheiro, historicamente, né? Porque você não sabe quanto a comida entrou, quanto a comida saiu, quanto custa uma batata, né? Quanto lucro tem e tal. Mas no iFood você não precisa ter material, né?
Um outro muito bom é no TikTok. Eles criam um perfil no TikTok, aí eu vou criar aqui meu perfil pra lavar dinheiro. Aí eu abro uma live e na live você pode dar presente. Aí eu crio um outro TikTok, onde eu pego o meu cartão clonado, dou presente pra essa minha live 1 e pronto, tô aqui limpando dinheiro através do TikTok.
Sensacional.
Sabe, o de lavar dinheiro é o que mais tem método, porque eu acho que é uma grande preocupação deles.
Eu posso montar um podcast, por exemplo, fazer um financiamento coletivo pelo Catarse e eu mesmo
vaquinha.
Dou dinheiro pra...
Vaquinha é um método super comum. Tem curso sobre isso, como lavar com vaquinha 2025.
Bom, basicamente tem duas maneiras, uma que você vai fazer com programação, outra sem programação. A com programação é coisa básica, você precisa ter ali a sua consultável, né, seja comprada com a gente ou com outra pessoa, sempre recomendamos com a gente, todos os links estão aí na descrição, mas...
A lavagem de dinheiro é realmente um mundo à parte. Tem técnicas super elaboradas, como comprar a moeda virtual no Roblox, e tem técnicas básicas, como comprar um produto e revender por um preço mais baixo no mercado paralelo.
Eles compram produtos e aí eles enviam para endereços de laranjas, que são chamados drop, que eles chamam. Ovo de laranja, tipo assim, um terreno baldio, que é para onde esse produto vai. E depois eles revendem esse produto no marketplace do Facebook. É pronto, transformei o crédito em dinheiro.
Moral da história, lavar dinheiro nunca foi tão fácil quanto na economia digital, né?
É, exato.
Tá, mas aí tem essas várias escolas de golpe que vendem cursos. E vendem produtos, vendem pacotes de dados rupiados, vendem cartões clonados e vendem laranjas desavisados ou mancomunados. Aí tem um aspirante a golpista que quer entrar nesse mundo. Como esse cara sabe que não vai ser passado para trás?
Como saber que o cartão que ele está vendendo vai funcionar, que o golpe que ele está ensinando vai funcionar ou que você não vai estar sendo você a vítima do golpe, achando que vai ser malandro, vai ser golpista, mas você está caindo num golpe?
Cara, isso é uma coisa muito engraçada, que eles têm uma ética deles, assim, e eles levam muito a sério. Tem um termo para essa pessoa que você descreveu, que é o golpista que aplica golpe no golpista, que é o Lotter, que é justamente, tô te vendendo aqui uma consultável, no final te vendi, não era nada e tal. Tem canais no Discord explanando Lotters, que eles botam, tipo, essa tal pessoa me vendeu sei lá o quê e tal.
A Gabi Soares me contou que existe todo um sistema de punição aos lotters.
Tem serviços de venda pra você sacanear aquele cara que te deu golpe. E aí...
Tipo, matar o sujeito. Matar no sentido figurado, claro. Porque o povo aqui é golpista não é assassino. Calma lá.
Um dos métodos é colocar, fingir que essa pessoa morreu. Coloca o nome dela no cadastro do obituário. Então ela perde acesso a banco, um monte de coisa. Então esse próprio ecossistema denuncia essas pessoas. Mas sim, tem golpistas que aplicam golpes em golpistas.
Sensacional.
Quer dizer, até seria bom se tudo não passasse de um esquema de malandros para aplicar golpes em quem se acha malandro, mas é otário. Só que não é isso que está acontecendo. Esses esquemas são bem reais. Tanto que, segundo uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada em agosto, 36% dos brasileiros sofreram alguma tentativa de algum tipo de golpe digital no último ano. 33% deles acabaram sendo vítimas desses golpes. Além disso, 31% dos entrevistados na pesquisa disseram ter sido vítimas de crimes virtuais de vazamento de dados ou identidade e 29% desconfiam ter sido alvos de alguma fraude ou golpe. E aqui vale dizer que esses golpes acontecem no mundo digital, mas as fronteiras entre o mundo real e o mundo digital não são tão claras assim. Muitos desses golpes começam de forma física, com um celular furtado, uma maquininha de pagamento falsa copiando dados bancários. Outros, ainda que tenham impacto no mundo real, começam e terminam no mundo digital.
Existem painéis de dados, onde esses dados são comercializados. Isso também já foi denunciado pela Lupa, numa matéria que a gente fez recentemente. Então, você consegue comprar dados pessoais na internet. Você pode criar um cartão também. Não necessariamente você roubou o cartão de alguém. Você pode pegar um aposentado, por exemplo. Ele tem um bom score bancário, você tem acesso a todos os dados dela. Parte dos serviços que eles vendem também tem os burladores de selfie, que é para você passar pela identidade bancária, sabe?
Isso que eu ia te perguntar, né? Porque hoje tem toda essa questão do reconhecimento facial. Tem como burlar isso?
Tem. Tem produto para tudo. Se você quer aplicar golpe, eu vou te achar o produto certo para você aplicar o teu golpe. Então, existem serviços de buladores e selfies. Tem vídeo ensinando e tem canal no Discord, Marketplace, que vende programas burladores de selfie para você usar.
Se você não tiver, eu digo que é um crime, tá, galera? Você que quer trabalhar com seta, não tem burlador de selfie, basicamente você não tem nada, tá, galera? Então, o burlador de selfie...
Quer dizer, um caminho é você partir dos dados de uma pessoa real e criar uma conta falsa. Mas, de novo, esse é só um dos caminhos. Tem, por exemplo, o famoso phishing, do verbo pescar.
Você entra num site falso, compra lá um produto, passa seus dados pessoais, seu CPF, o seu número de cartão, seu código de segurança, nome completo, e-mail, pipipi, popopó. E aí, aquele golpista, além dele lucrar com aquele dinheiro daquele produto que você nunca vai receber, ele também obteve seu dado. Então, até por isso que a gente sempre reforça essa questão de você tomar cuidado para quem que você está dando seus dados. Porque a gente tem essa ideia de que os nossos dados são todos obtidos a partir de grandes vazamentos, mas não só a partir disso. Muito dos dados que eles obtêm é justamente a partir da engenharia social, é a partir daquele telefonema que você recebe do golpista fingindo que é do banco, sabe? Aquele dado que aquele golpista obteve, aquilo ali acaba sendo revendido nesse mercado paralelo.
Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês aí, tá? Como vocês fazem os trabalhos aí no site aí, sem ter deixar rastro nenhum. Primeira coisa que você tem que ter aí, um telefone, um biriri, é o famoso biriri. Por que um biriri? Você não pode fazer nunca no seu telefone, né? Você pode fazer, pode, mas você tem que ter aquele cuidado, aquela prevenção.
Enquanto mergulhava no mundo das escolas virtuais de golpe, a Gabriela Soares percebeu um traço em comum entre as pessoas que produziam os vídeos...
As poucas pessoas que dão a cara a tapa...
E as pessoas que interagiam com esses vídeos.
Eram jovens, eram pessoas bem jovens. Esses dias eu me deparei com um comentário que era: acabei de fazer 18 anos, quero minha independência financeira e sei lá o quê, sei lá o quê.
O universo dos golpes digitais é um universo de gente jovem.
Então eles falam muito com esse público, né?
O que a gente observa, né, atualmente, é uma mudança dos padrões de normalidade.
Esse é o cientista social e autor do livro Jovens em Conflito com a Lei, Liberdade Assistida e Vidas Interrompidas, César Bueno de Lima.
Eu venho pesquisando, né, tanto jovens que foram objetos, né, de internamento e receberam medida de liberdade assistida. Tenho livros publicados nessa área.
A Gabriela pediu para o César Bueno explicar por que os jovens têm sido tão atraídos pelo mundo do estelionato.
Dentre as coisas que a gente observa, por exemplo, é a ideia de corrosão do conceito de trabalho honesto, sabe? Na cabeça desses adolescentes, essa equação já não fecha mais. Essa é uma questão bem importante, então, a corrosão da ética do trabalho. A questão não é você entender o trabalho como um dever moral, uma vocação. A questão é, será que esse trabalho serve para mim realizar, né, neste mundo, comprar as coisas deste mundo, usufruir das boas coisas desse mundo, e boas coisas desse mundo é você adentrar, né, de cabeça nessa sociedade de consumo desenfreado.
Segundo César Bueno, quando esses jovens olham para os próprios pais e avós, fica claro que não. Que uma vida de trabalho honesto não é suficiente para garantir acesso às maravilhas do capitalismo que são o tempo inteiro esfregadas na cara da juventude e nas redes sociais.
Ou seja, aquela mãe e aquele avô que trabalharam durante a sua vida inteira e chegaram, após os 50 anos, 60 anos, precisando de ajuda do Estado. Ou seja, aquelas pessoas não têm o mínimo para sobreviver, precisam de ajudas do Estado. Esse jovem olha para essa mãe, olha para esse pai, olha para esse avô, e ele não representa um espelho de sociabilidade, de mobilidade social ascendente. Muito pelo contrário, na cabeça daquele jovem, aquela mãe e aquele pai que trilharam o caminho do trabalho honesto, mas do trabalho subremunerado, para eles aquele tipo de vida não vale a pena.
Ainda segundo César Bueno de Lima, esse distanciamento de propósito de vida e de visão de mundo é agravado por um distanciamento físico que muitas vezes tem a ver com o lugar onde os jovens de hoje passam a maior parte do tempo. Um mundo que não é mais o mesmo mundo dos pais e avós. Um mundo que é digital.
Ou seja, cada um fica, digamos assim, isolado no seu quarto. A gente pode dizer ali que há uma presença física, mas há uma distância moral, uma distância simbólica muito significativa. De forma que mães, pais ou responsáveis não sabem exatamente o que está acontecendo com um jovem que está 3 metros de distância da sua casa.
Por isso, para o César Bueno, ainda que a polícia e o Ministério Público tenham um papel importante no combate aos golpes, existe um outro passo a ser dado, um passo anterior, que é impedir que os jovens sejam seduzidos pelo mundo maravilhoso das escolas de golpe. E esse passo tem a ver com educação.
Acho que o papel da escola hoje é muito importante nesse sentido. A gente precisa ressignificar o conceito de trabalho, né? Tem que entender isso, essas mudanças que vão acontecendo. Por quê? Porque nessa sociedade de consumo, do ponto de vista do mercado, ele impõe a gente desejos ilimitados. Hoje você pode, né, furtar ou cometer um pequeno estelionato para comprar um tênis, né, de 600, aí depois aparece um tênis de 1.500, aparece, né, uma calça, uma roupa, um boné, enfim. Essa indústria de desejos, ela é insaciável, né? Então, qual seria o desafio para a gente hoje? É a escola que tem que impor, digamos assim, ajustar padrões, né, morais para a gente estabelecer o que é certo, o que é errado, né, levando em consideração esse mundo que a gente está vivendo.
O César Bueno contou para Gabriela Soares, que participa de uma pesquisa chamada Ação nas Escolas, que entrevistou alunos de 14 a 17 anos de 10 escolas de Curitiba. O momento que mais chamou a atenção dele foi quando os jovens responderam sobre a profissão que queriam seguir.
Aí a gente colocou medicina, engenharia, direito, psicologia. Nenhuma dessas profissões, né, atingiu 50%, né, do desejo desses jovens. Aí a gente colocou uma outra questão em aberto. Quais as outras profissões que você gostaria de realizar? Apareceram mais de 40 profissões diferentes. Até então, né, 20, 30 anos, a gente podia entender o crime como uma aberração moral, ou seja, é uma pessoa que não tem caráter, que não tem uma formação, né, uma família supostamente desestruturada. Não. Hoje, sinceramente, do ponto de vista sociológico, o crime deve ser entendido, né, não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista sociológico, como uma profissão. É uma profissão como ser motorista de Uber, entregador iFood, e o crime, né, ele é uma indústria. Então, apesar de estar na ilegalidade, existe a indústria de controle do crime. É uma indústria que tem dono, que tem acionistas, que tem hierarquia de trabalho e que tem promessa de recompensa para esses jovens, alta recompensa em relação ao mercado de trabalho normal, mesmo que isso possa abreviar as suas existências ou possa resultar nas prisões precoces desses jovens.
E aí tem, de novo, elas, as plataformas. As big techs, que não parecem ter nenhum interesse em investir em moderação, o que, claro, resultaria em lucros menores.
Existe uma enorme omissão com relação à necessária ação dessas plataformas.
Luiz Augusto Durso.
No combate não só aos crimes cibernéticos, mas também a esses tutoriais de ensino de como cometer estelionatos e outros crimes na internet. Não à toa, essa omissão gerou uma grande mobilização pública por regulação de redes sociais. E não à toa, o próprio Supremo Tribunal Federal julgou recentemente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, colocando uma carga de responsabilidade muito maior perante essas plataformas, exatamente por essa omissão, que hoje, quando uma plataforma de rede social recebe uma notificação porque ali há um conteúdo ilícito, se ela não remover, ela pode se tornar corresponsável.
E assim, hoje em dia, os algoritmos são extremamente eficientes para identificar automaticamente o que está sendo postado nas plataformas. E aqui a gente tem lugar de fala, porque no mundo dos direitos autorais existe o conceito de fair use, ou uso justo. Quando, por exemplo, um programa jornalístico como o nosso fala de uma determinada música e toca um trecho dessa música, isso é juridicamente aceito, mesmo que os direitos ao autor não sejam pagos. Porque a gente não está distribuindo aquela música e ganhando com isso. A gente está só falando dela e usando um trecho como exemplo. E isso é aceito por algumas plataformas. Mas pelo YouTube, não. O conteúdo é desmonetizado sem choro nem vela e de forma praticamente instantânea. E tudo bem, faz parte do jogo. Mas por que não usar essa mesma tecnologia para coibir conteúdos criminosos?
E para crimes cibernéticos, parece que a liberdade ali prevalece.
Assim, os caras estão usando hashtags para indexar o material e deixar claro que o público-alvo deles são aspirantes a estelionatários. Ainda assim, o YouTube mantém vídeos com mais de 100 mil visualizações em que os autores ensinam técnicas de golpe. O Telegram e o Twitter preferiram pagar multas e tirar os escritórios deles do Brasil em vez de cumprirem as nossas leis. Diante disso, vale a pergunta de $1 milhão. Ou $1 bilhão, talvez. Como resolver esse problema?
Quais são os caminhos mais eficazes? Quais são as soluções para isso? Uma regulação das plataformas, uma regulação das redes sociais que precisa ser feita. Não se trata aqui de limitar a liberdade, de afetar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão sem algum tipo de limitação, de controle, isso não existe. Né? Em nenhum país a gente tem isso, nem mesmo nos Estados Unidos, em que a gente tem uma liberdade de expressão é menos regulada. É preciso essa regulação para evitar justamente a prática de crimes nas redes sociais e nos meios cibernéticos.
O grande desafio não é nem uma mudança legislativa, que em alguns casos ela ainda é necessária, mas o grande desafio é essa parceria do poder público com essas empresas no sentido de se cumprirem de maneira mais eficiente as decisões judiciais, mas também agirem na prevenção. Se as plataformas, por exemplo, exigissem o reconhecimento facial, a apresentação de uma documentação, ou minimamente a vinculação de um CPF para a criação de um perfil, isso já geraria uma burocracia maior para a atuação dos criminosos.
Essa necessidade de se criar formas legais de obrigar as plataformas a coibirem de forma mais eficiente os golpes que são aplicados nelas fica ainda maior quando a gente leva em consideração que só 2,4% dos estelionatos são de fato investigados. A Gabriela Soares conversou sobre isso com o sociólogo e coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Davi Marques.
Primeiro, as polícias civis, em geral, têm efetivos defasados em relação à necessidade. São polícias que são excessivamente burocratizadas, cartorárias, gastam muito tempo produzindo papel, produzindo procedimentos, e têm uma capacidade investigativa muito reduzida do que seria necessário. Em segundo lugar, a formação desses profissionais e também a capacidade que as polícias civis têm para oferecer salários competitivos e poder atrair perfis profissionais que tenham essas habilidades, que tragam, que aportem para a polícia civil, que é a novidade. Então, Como que você vai competir com o mercado, principalmente no setor de tecnologia, que oferece salários tão mais altos, para levar as pessoas para trabalharem na polícia para investigar crime digital?
Além disso, o cobertor das polícias é curto de uma maneira geral. Então elas costumam escolher o tipo de crime que vão investigar.
O que acontece na prática é que os casos são selecionados.
E as prioridades... Bom...
Existe um pensamento criminológico nas instituições policiais brasileiras que colocam o tráfico de drogas com uma prioridade muito alta. Então isso acaba deixando menos espaço para outras investigações, para percepção de outros tipos de crime.
Uma das saídas apontadas pelo Davi Marques é criar algum tipo de unificação no combate a esses crimes.
E aí eu acho que tem um papel estratégico que cabe ao Ministério da Justiça. Então, como um órgão central no Sistema Único de Segurança Pública, um órgão que estabelece diretrizes, estabelece metas, possui uma diretoria de operações integradas, que a ideia é justamente fazer as conversas entre os estados acontecerem. É uma estratégia possível para sair desse imobilismo local, né? Acho que a estelionato ainda está bem pulverizado, assim, cada lugar com seu próprio esforço.
E aqui, vale uma última ressalva. A gente ainda não está vendo golpes com inteligência artificial. Pelo menos não em larga escala. Mas é só uma questão de tempo até a tropa do 7 dominar essa tecnologia também.
Vejo com muita preocupação o futuro da internet com relação ao uso criminoso dessa ferramenta da IA e da engenharia social com os vazamentos de dados. E a gente tem feito pouco para a gente se preparar para esse momento.
A Lupa procurou as plataformas para ouvir o lado delas e a maior parte respondeu. No geral, todas as empresas afirmaram que os conteúdos denunciados na reportagem não são permitidos. A Meta disse que está aprimorando a tecnologia para combater atividades suspeitas. O Discord afirmou utilizar tecnologia avançada e equipes especializadas em segurança para identificar e remover proativamente conteúdos que violem as políticas internas. O TikTok disse que tem 40 mil moderadores, afirmou que analisou as contas e os conteúdos denunciados e que esses, especificamente, foram removidos por violarem as diretrizes da comunidade. O Telegram também baniu os grupos de golpistas após o contato da reportagem, afirmou que aceita denúncias para remover milhões de peças de conteúdos nocivos todos os dias e que desde 2018 a plataforma divulga os endereços IP e números de telefone de criminosos em resposta a solicitações legais válidas. O YouTube não respondeu até a data de publicação do episódio. A Lupa também encaminhou todo o conteúdo da apuração que pode configurar crime ao Ministério Público para que a justiça tome as medidas cabíveis. Antes de terminar, eu quero te indicar um dos nossos parceiros de Rádio Guarda-Chuva, que é o Bom Dia Fim do Mundo, da Agência Pública. Como você sabe, o Bom Dia Fim do Mundo é um videocast apresentado pela Giovanna Girardi, pela Marina Amaral e pelo Ricardo Terto. O foco das conversas são as mudanças climáticas e como elas se entrelaçam com os diversos setores da nossa sociedade. Procura aí pelo Bom Dia Fim do Mundo na sua plataforma de áudio preferida. Escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 148 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é João Luiz Salomão e eu tô falando de BH, Minas Gerais. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A edição de áudio é do Matheus Marcolino. A reportagem é da Gabriela Soares. E o roteiro e a direção são do Tomás Chiaverini.